Fala galera, tudo bem com vocês? Porque aqui tá tudo bem, eu acho. Meu nome é Alessandro, eu sou formado em psicologia, ainda não sou psicólogo e a gente tá começando mais um episódio
do podcast Desenvolto.
A gente acabou de dar o nome.
E eu achei muito legal. O significado a gente fala mais pra frente ali. Meu nome é Lauana, eu sou psicóloga. E eu e o Alessandro somos brothers e tal. E a gente tá aqui pra tá desenrolando alguns assuntos e falando um pouquinho com vocês de forma aberta sobre isso. E a gente sempre troca uma ideia bem clara e objetiva. E hoje a gente vai falar sobre qual é o nosso talento.
Mas antes, só pra deixar bem claro, assim, bem específico pra galera, especificar bem, né? É que, apesar de você ser psicóloga já, atuante e tudo mais, e eu ser formado ainda, falta um tempinho ali pra colar grau e tudo mais, e finalmente ser um psicólogo, dizer que sou, não são opiniões técnicas. É claro que a gente tem uma ligação com a nossa teoria, com o que a gente estudou, então nossas percepções, elas têm embasamento no que a gente estuda e no que a gente percebe na nossa formação, mas não são opiniões técnicas, então a gente não fala o que a psicologia diz sobre os assuntos que a gente tá tratando aqui.
É, são opiniões mais pessoais, são vivências pessoais, e como que a gente encara isso no nosso dia a dia, e como que a gente, às vezes, vindo da terapia, a gente consegue levar isso pra nossa vida. Então não são falas técnicas referentes à psicologia em si, são vivências pessoais.
Mas eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, Lua.
Pra mim?
É.
O quê?
Qual é o seu talento?
O meu talento? Eu acredito que o meu talento é a comunicação.
Comunicação. Você acha que você fala bem? Essas palavras assim? Como...
Eu acho que eu falo bem. Eu acho que eu não gosto de parecer muito presunçosa, mas eu acho sim que eu falo bem. E eu escrevo bem. E eu acho que essa expressão é uma arte que eu domino.
É.
Expressar e comunicar e tudo mais.
Além disso, além de comunicação, assim, de fala, mais alguma coisa?
Eu acredito que... Não sei se criatividade é um talento, mas eu acho que é mais ligado com a escrita mesmo. Minha criatividade é mais voltada pra escrita. Então, o meu talento é mais voltado, assim, pra comunicação. É um talento, eu acho.
Interessante. Então, isso aí a gente acabou.
Mas qual que é o seu talento, cara?
Cara, então, não sei, velho. Porque, assim, não sei se a gente vai falar ainda aqui nesse mesmo episódio, mas eu acho que tem uma barreira maior do que qualquer talento, que é a insegurança. Excessivamente inseguro, assim. Tanto que pra gente gravar o podcast, você vê que, tipo, eu tenho vergonha de gravar o negócio, não tem ninguém aqui. Ao mesmo tempo que eu não tenho, porque, tipo, eu já apresentei teatro, eu já apresentei peças de teatro pra um público relativamente grande. Então, eu não sei te dizer se é agora que essa insegurança domina, ou se já é a longo prazo ou não. Então, a minha insegurança, ela meio que veta eu de pôr em prática o que eu considero como talento. Porque eu acho que eu tenho talento e tem coisas que eu acho que são meus talentos, sacou?
Então, quais são os seus talentos reais?
Reais. O meu talento real é fingir que sei voar. Não, mentira, não é esse. Mas você dá hora.
Isso, dá hora.
Ganhar dinheiro com isso. Isso é massa. Mas não é isso, não. Eu acho que o meu talento... Eu acho que sou muito criativo. Eu sou bem criativo, consigo ter ideias de qualquer coisa, a qualquer momento, o tempo todo. Mas eu tenho vergonha de externalizar isso. Então, é tipo o cara que fica invisível quando todo mundo fecha o olho. Ah, pra eu ficar invisível, você vai ter que fechar seu olho. Então, é um talento que eu tenho, mas eu acho que nem todo mundo sabe, ou percebe, ou se sim, não sei também. Mas eu fico muito inseguro de expor. Então, assim, que nem você, que é a minha amiga próxima, assim, o pessoal que... A minha esposa, a Laísa. Amigos muito próximos, eu acho que conseguem ver pela troca de ideia. Quando eu falo que tem uma ideia sobre algum projeto novo, sobre alguma coisa... Mas eu tenho muita insegurança de externalizar isso pra além da minha bolha, do meu ciclo de pessoas que estão perto de mim. Que eu tenho vergonha, só isso. Vergonha porque eu me sinto inseguro, acho que, pô, tá viajando, não tem talento.
E como que você faz pra externalizar o seu talento, mesmo com insegurança? Você externaliza ou você só deixa de falar?
Eu deixo de fazer e de falar.
Você deixa de falar?
Uhum.
Você não acha que você perde com isso?
Cara, eu acho, mas eu tenho vergonha. Se não sei explicar, sabe, é uma coisa que só não tem como explicar. Porque eu fico pensando, ah, cara, eu vou fazer e não vai dar certo. Ah, eu vou fazer e alguém vai falar meio. Ah, eu vou fazer, ah, deixa quieto, muito trampo. Muito trampo fazer pra eu saber se vai que não é meu talento.
Vai que não vai dar certo.
É, vai que eu tô fazendo, tipo, mano, tá errado.
É um perigo.
Eu acho que eu tenho derrubado isso, mas... E você tem algum... Ah, deixa eu fazer outro adendo, que tem talentos que eu acho que tem, sabe?
Quais que são?
Tipo, eu acho que eu sei jogar bola, porque eu jogo futebol bem. Ah, mas é uma parada que eu sei que eu não faço. Mas assim,
Você acha que eu acho?
Esses dias, quando a gente falou no podcast, você falou assim, ah, já pensou se a gente fica famoso com isso? Eu tenho um problema que tudo que eu vou fazer na minha vida, eu acho que eu vou ficar famoso. Sei lá, tipo, eu tô indo no mercado comprar pão, eu acho que alguém tá filmando, nossa, olha como ele anda, vamos chamar ele pra ir no Faustão, falar como ele anda. Eu tenho essa pia, tipo, eu tenho vergonha, mas se eu vou fazer alguma coisa, eu acho que, meu Deus. Nossa,
tem que fazer bem assim, pra...
Vai dar super certo. Então, assim, isso eu acho que é um talento meu. Eu gosto de criticar bastante filme, novela, de forma geral. Mídias audiovisuais, assim, eu gosto de olhar, ah, esse ator é meio ruim, sabe? Como se eu fosse
bom. Assim, mas você faz uns lances umas horas que você fala assim, você viu tantos cortes de cena, deu um corte de cena, deu um close, você fala umas paradas técnicas do cinema que eu fico... Não vi.
Mas assim, eu acho que é umas paradas técnicas. Os cortes, tudo sim, mas termo não sei se é, assim, entendeu? Não é meu meio, é só um hobby que eu curto, que eu acho massa, que eu acho legal. Mas eu acho que não é um talento o suficiente pra eu falar que se uma obra tá sendo bem feita ou não. Sabe? Mas mesmo assim eu faço porque, foda-se, só porque eu quero.
Só isso
que
gosta.
E você tem algum talento que...
Eu acho que ainda é escrita. Ainda é escrita.
Não, que você tem algum talento que você... Que só você acha que tem.
Só eu acho que tem?
Você acha que tem. Acho que sou boa nisso.
Cara?
Você faz e acha que é boa, mas tipo, se marcar nem é boa.
Eu acho que eu sou boa de cozinhar, mas... Não sei se eu sou boa mesmo.
Não. Você acha?
Eu acho que eu cozinho bem. Apesar de não cozinhar muito, eu cozinho bem. Eu acho. Mas não sei se é um talento, assim. Nossa, cara.
E você consegue apresentar, assim, seu talento de escrita, de comunicação, abertamente?
Eu consigo. E é uma parada muito louca, assim. Porque quando eu vou apresentar uma ideia... De poesia, ou quando eu vou apresentar uma poesia pra uma pessoa que eu conheço, eu fico com muita vergonha. Tipo assim, se eu chegar aqui pra você e falar assim, Alessandro, escrevi um negócio hoje, quero ler pra você, eu vou morrer de vergonha de falar pra você. Mas às vezes, quando eu tô me apresentando em público, quando eu não conheço ninguém, é muito fácil. E eu gosto muito da sensação, da adrenalina, de estar no palco, na frente de um monte de gente que eu não conheço, internalizando isso. Eu acho muito mais fácil do que eu chegar pra você hoje e falar assim, Alessandro, eu escrevi um bagulho hoje, quero que você ouça. Eu fico com muita vergonha porque a pessoa me conhece. Então, eu não sei qual que é a pira.
Entendi.
Mas e às vezes eu publico algumas poesias lá no meu Instagram e eu fico fico muito apreensiva no que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão
comentar.
Vão comentar e tudo mais. Porque eu escrevo muito sobre as minhas vivências, sobre como eu sinto as minhas vivências. E como as pessoas que estão no meu Instagram são pessoas mais próximas, eu fico pensando, o pessoal vai saber que é pra ela, hein? O pessoal vai saber que é de tal vivência que
eu... Vai achar que eu tô me achando.
Vai achar que eu tô me achando.
Esse é a foto.
Não, eu fico, nossa, então você é a boazona que escreve. Tipo, sou
escritora.
E eu fico muito apreensiva de como que as pessoas vão ver isso, como que as pessoas vão ver o que eu tô fazendo e como que vão julgar o porquê eu estou fazendo. Porque a gente cai naquela discussão de não vamos ficar tão parados no julgamento dos outros e tão presos no julgamento dos outros e tal. Mas, cara, não tem. Não tem. A gente liga. Nós somos seres que precisamos sim de aprovação, de validação. Então a gente liga, sim.
Principalmente a galera fica questionando, né? Ah, mas por que que tem que curtir? Por que que tem que gostar? Você tem que se gostar. Você tem que gostar. Tipo, sim, eu me gosto. Por isso que eu tô fazendo, mas... Quero um certo nível de aprovação social em relação ao que eu faço.
Eu quero que isso impacte de alguma forma. E às vezes tem umas pessoas que entram no direct pra falar comigo e tal. E a primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei tipo, meu Deus.
Mas era pessoa conhecida, assim?
Não conhecia a pessoa, tipo assim, pessoalmente. Eu já tinha visto, assim, mas eu nunca tinha conversado com a pessoa. E a pessoa, tipo, enviou a minha publicação no direct e falou... Ah, eu gostei muito do que você falou e tal. Você pode dar detalhes dessa vivência que você experienciou ali? Tipo, porque eu me identifiquei com a sua escrita, mas eu não sei se é a mesma vivência e tudo mais. E a gente botou um papo sobre o que eu tinha escrito. E eu gostei muito disso. Porque, tipo, não é fome, meu Deus do céu, eu tive 100 curtidas na minha foto, eu tive tal. Não é isso, sabe? É o fato da pessoa chegar e falar assim, eu me identifiquei com o que você escreveu. E eu quero que o meu talento chegue a ponto da pessoa dizer, eu me identifiquei com o que você disse.
Pô, que massa. Olha, eu ia te fazer uma pergunta, mas baseado no que você falou, eu imagino que talvez seja bom até. Não sei, né? Você gosta de poesia, de escrever e tudo mais. Eu ia te perguntar se a forma com a qual você se sente, as emoções que você está sentindo naquele momento, se influencia no fato de você demonstrar ou não esse seu talento, sabe? Por exemplo, eu falei da questão da criatividade. Tipo, às vezes eu tenho uma ideia, e se eu tiver um dia que, tipo, que ou eu briguei com a minha esposa, ou eu tô, sei lá, levei xingão no trabalho, algo assim, sabe? Essas paradas assim, deixado no trânsito e tudo mais, algo que me tire do meu eixo, eu não consigo chegar e dar ideias legais em nada mais que eu esteja pensando. Porque eu tô meio puto, assim, não vou conseguir sinalizar. Isso influencia na forma como eu vou apresentar ideia ou qualquer outra coisa. Até a relação social, assim, normal do dia a dia. Mas eu acho que pra você, da poesia, deve ser interessante, né? Porque você vai externalizar na escrita.
Sim, eu externalizo na escrita depois que eu tenho um certo contato com isso. É, várias das minhas poesias, eu acho, que são um pouco pesadas, porque foram escritas referentes a dores que eu sentia da vida, tipo, dor vivencial mesmo. Então, quando eu entro em contato com uma coisa da minha vida que faz com que eu sinta muita dor referente àquilo, eu escrevo sobre a dor daquele momento, referente àquele momento. Então, eu tenho várias poesias minhas que falam sobre dor, mas são dores diferentes. Então, isso, eu não sei se tem um impacto, nossa, eu me perdi na minha linha de raciocínio, mas eu vou retomar.
Ah, era mentira.
Não era mentira. Eu não consigo, eu não sei se quando eu publicasse essas poesias, elas não seriam, de certa forma, um momento de quem entrasse em contato, vivenciasse essa dor de outra forma e isso fosse banalizado. Algo nocivo ou banalizado, certo? Então, as poesias que têm um maior teor de sentimentos como dor, como frustração, eu prefiro não.
Não mostrar.
Não mostrar e tal, assim. E não que elas são, pra mim não são pesadas, porque é a minha vivência. Então, quando eu coloco no papel, eu externalizo essa vivência e pra mim se torna mais leve. Às vezes. Às vezes não.
E você tem alguma dica, assim, pra alguém, pra quem estiver ouvindo ali e pensa que tem algum talento? Que às vezes não tem, então é bom ter autocrítica. Lembrando do último episódio sobre crítica, tem autocrítica. Porque às vezes você não tem talento. Tipo, cara, cantar. Eu sei que eu não tenho talento de cantar. Então eu não vou tentar ser cantor, tá ligado? Tem que saber disso. Mas eu poderia escrever uma música, quando eu sou criativo, quem sabe? Então qual é a sua dica pra quem acha, acredita ou realmente tem um talento pra expor esse talento?
Fala pra alguém próximo.
Pra um amigo, assim?
É. Fala, cara, eu acho
mas
que...
Mas amigo é zoeiro demais, fala assim, ai, cara...
Não, mas assim, tem amigos e amigos, assim... Eu acho que eu não chegaria pra você e daria uma coisa pra você comer e falar, ô cara, come aqui pra você ver se eu sou boa de cozinhar. Eu sei que você vai me zoar alto, cara, e eu vou ficar frustrada.
Ai,
então eu não vou falar pra você. Eu vou chegar pra sua esposa, que é minha amiga também. Ô, Laísa.
Mentirosa.
Não, ela não é mentirosa, ela é muito sensata, gente. Se ela chegar pra Laísa e falar, Laísa, come esse negócio aqui, vê o que você acha e tal. Então, porque eu sei que ela vai me criticar, se for pra criticar, mas ela vai levar a pegar leve, né? Então, chega pra alguém próximo que você acha que tem coerência pra julgar o seu possível talento, isso é muito importante. E dizer se, né, se é ou não é. Ou
é, porque às vezes você não sabe cantar e seu amigo fala, nossa, o Lady Gaga, o cantor, o fodão, vai lá.
E a pessoa também não sabe cantar, né?
Aí morreu a caminhada, né, cara? Não canta bem, não.
Ah, deixa eu te perguntar, essa sua criatividade, ela se direciona a alguma coisa específica?
Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que ela é meio abertona, assim. Eu consigo ter uma gama bem ampla de coisas que eu consigo pensar, me adaptar, questão, desde de conversação, assim, assunto de forma geral, até a escrita mesmo. Tipo, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, às vezes na área acadêmica, de pensar em termo, em foco específico de pesquisa, de ler alguma coisa, mas de modo geral, eu tô falando em a criatividade relacionada à arte, tá? Então, tipo, eu acho que artisticamente falando, eu poderia tanto escrever algo sobre comédia, sobre drama, sobre terror, de forma geral, assim, com a criatividade pra isso, pra criar. Agora, pra outros âmbitos da vida é mais difícil, né? Porque senão eu já teria inventado uma parada top, seria rico, nem seria teu amigo, porque eu não ia falar com top. Mas, de qualquer forma, brincadeira. Eu ia falar assim, ia falar.
Como é que era o nome daquele programa que você tava falando outro dia? Shark Tank Brasil?
Shark Tank Brasil, eu ouvi do nada esse programa no YouTube, falei, vou ver isso aqui.
Mas você já teria ido lá, já?
Cara, eu ia ser o Shark.
Você é o Shark.
Ah, não vou comprar esse teu produto aí, tchau.
Se eu fosse tão criativo assim, você já tava
ali. Infelizmente não é essa criatividade, eu acho que eu tenho uma criatividade artística.
Artística, E infelizmente a gente vive num país que a arte não é valorizada, então artistas, não sei se vai soar um negócio estranho, mas artistas que têm essa arte mais marginalizada não são artistas que são ricos.
Momento crítica, porque esse podcast também é de crítica.
Eu acho que a arte que vende hoje não é acessível. A arte realmente transformadora, ela não é acessível a todo mundo.
Cara, se for pra falar em, assim, hoje em dia, graças ao, acho que, o advento aí da internet, que a gente tem acesso a pesquisar no YouTube, um monte de coisa, uma infinidade de assuntos, ficou mais fácil a gente ter acesso a algumas formas de cultura. Por exemplo, eu, apesar de gostar de teatro e tudo, não conhecia os slam antes de conhecer você. Slam de rua, né? Eu não sei se tem diferença ou não, mas... tem de rua e de não rua, assim?
Não, é só slam de rua. Slam é a proposta de passar na rua.
Eu vou criar... Ó, criativo. Sou criativo. Mas vou criar um slam de calçada. Não, brincadeira, cara. Mas, assim... graças a você que me apresentou, agora eu consigo ver vídeo, ter acesso a tudo. Então, de certa forma, esses artistas estão chegando a mim que não conheci eles antes. Tô conhecendo agora. Então, hoje em dia, a arte, ela consegue atingir mais nesse âmbito, sabe? Galera que lá atrás via e gostaria de fazer poesia, você também. Talvez nunca pensou que ocuparia um espaço, um palco, um teatro. Hoje em dia consegue. Mas isso é graças à internet e a esse esforço que vem sendo feito. Porque não era assim, não é assim, né?
Tipo, não é assim o assim, esforço da mídia de...
A arte, ela sempre foi elitizada. Teatro é caro, cara. Vai numa peça de teatro, vai assistir teatro. A aplicação a gente tem um só. E é caro pra caramba.
E essa arte elitizada, ela segrega muitas pessoas que querem, de alguma forma, estar acessando e causa sofrimento. Porque eu quero, por exemplo, eu tenho um sonho de ver o Olodum tocar. Eu quero muito um dia ver o Olodum tocar ao vivo. Mas se algum dia o Olodum viesse pra cidade de Cascavel, ia ser no teatro e ia ser caríssimo. Eu tenho certeza disso.
E aí tem a questão da elitização da arte também, né? Porque, claro que a gente tem peças de artistas locais, que é acessível, é um preço acessível, mas não é divulgado. Não tem divulgação, tipo, mas fora da época de pandemia, tem sim peças teatrais. Tem eventos de rua, de teatro, de poesia, até de música, mas que não são amplamente divulgados, então tem pouco acesso. Poucas pessoas vão, entende? Não é todo mundo que gosta que vai porque nem sabe o que tá rolando. Porque quando eu digo pouco acesso, a galera vai, tem gente que vai assistir. Mas se todo mundo que gosta tivesse acesso, que tá tendo, que tá rolando isso, ia muito mais gente.
E eu vejo que a arte que eu vou falar aqui de Cascavel, porque é o meio que eu tenho mais vivências e tudo mais. É sempre a mesma galera. Por exemplo, eu conheço o pessoal das Damas da Rua, daí tem outros coletivos que estão sempre ativos na cidade, aqui na cidade e tal. E elas... elas fazem uns rolês muito massas, assim, e tem uma diversidade grande na galera que chega nos rolês e tal. Mas é sempre a mesma galera.
Sempre a mesma galera.
É sempre a mesma galera. Tem um ou outro diferente, mas é sempre o mesmo grupinho, sabe?
Uhum.
E é sempre o mesmo grupinho que tem essa iniciativa de ir até o espaço onde eles estão. E quando ela se propõe a levar essa arte para os outros lugares, para expandir, para que se as pessoas não venham até a gente vai até as pessoas. Não é acessado. E por que não é acessado, sabe? Por que que não? Por que que...
É como se a arte de rua, essa arte com menos recursos, ela fosse meio banalizada, né? Tipo, não é bem arte.
Quando você ouve as discussões e as problematizações que essas meninas fazem quando elas dançam. Quando elas dançam, a atitude corporal que elas têm quando elas dançam.
Eu já vi uma apresentação delas.
É muito massa, sabe? É muito massa porque elas não precisam necessariamente estar falando, sabe? Você vê a Milcha dançando, cara, é muito massa. Aí quando você vê lá a Mina Ju mandando um rap, a problematização que ela traz quando ela canta... Cara, como que não vou dizer que isso não é arte?
Mas é isso, né, cara? A arte de rua, ela traz problematizações, né? E eu acho que isso é o que banaliza, que faz a elite banalizar, né? Porque os problemas sociais são a elite, né? Tipo, é a elite. A elite cria esses problemas. A gente que se dane pra resolver. Então, assim, o que ataca eles, de certa forma, por mais que não seja diretamente, de ferir, assim, mas que, como fala, sabe, desperta o pensamento crítico ou a tomada de consciência do que tá acontecendo, é mentira. Ah, não, ixi, só o cara... agora quer tirar dinheiro do povo fazendo essas coisas, sabe?
Uhum.
É muito banalizado, é ridículo o que acontece nesse sentido, sim, no Brasil. E também, isso incentiva com que a galera tenda, se retraia mais, né? Uhum. Você para e pensa, cara, tipo, o movimento do funk mesmo. É, eu não escuto música, assim, é bem raro. Eu não sou muito de música, porque eu não quero. E aí o... Mas eu consigo reconhecer o que é uma obra massa, o que não é, assim, eu acho que consigo. E o funk, eu acho muito massa, o que eu acho massa do funk é alguns talentos que surgem lá, que se não fosse o funk, que começa lá na favela, com essa galera cantando lá na favela e saindo pra fora, tem talentos que a gente tem hoje, que a gente não quer descobrir, cara. Não foda se você gosta. Ninguém tá nem aí se você gosta do, por exemplo, MC Livinho. Se você gosta do cara, eu não gosto daí. O cara canta bem. Eu não gosto mesmo. O cara canta bem pra caramba. Um puta com talento. Uhum. E se não fosse o funk, que é uma arte banalizada. E, claro, tem várias críticas sociais em relação ao funk, tipo, de vários lados, mas não é esse o foco. O foco é que é através desse meio que a gente descobre novos talentos. Que se não fosse isso, que é o único meio que a pessoa tende a aparecer, a gente jamais ia saber que ela existe, tá ligado?
Uhum.
Imagina quantos talentos a gente já perdeu e quantas, a gente perdendo
por quantas isso. Vivências, quantas existências vão ser legadas, né?
Nossa
senhora. E eu acredito muito que quando... Opa! Quase caí. Eu acredito muito que quando esses talentos, eles são... Essas artes, quase caí da cadeira, galera. Quando esses talentos, eles são diminuídos, eles são inferiorizados, são porque quando eles estão sendo externalizados, eles estão externalizando as deficiências, as partes da sociedade que estão sendo deterioradas. Quando a Minaju canta sobre a desigualdade da favela, ela tá falando sobre como isso atinge ela. Como isso atinge não só ela, atinge a galera que tá ali. A galera como a gente que veio lá da favela. E como a gente ainda carrega isso, que veio dessa deterioração da sociedade. Como a gente ainda carrega, talvez, inseguranças que veio de quando a gente era criança e a gente não era validado. Porque a gente era criança da favela, que passava fome, que tava lá e não tinha nenhuma perspectiva além de viver aquela vida pro resto da vida. Então, nós, de certa forma, fomos a exceção da regra.
Sim.
Que era viver ali pro resto da vida. E não que isso seja demérito de forma alguma, mas quando elas cantam sobre isso, elas estão cantando sobre o que tá faltando. Elas estão cantando sobre o que é deficiência da sociedade, o que a sociedade deteriora e causa nessas pessoas esse sofrimento. Elas estão cantando sofrimento. Elas estão transformando isso em arte, estão falando, olha aqui, galera, eu tô aqui.
Olhem, vejam, né?
Vejam, vejam, isso existe, a gente existe. Essa existência é válida, essa existência tá aqui. E isso fere.
Cara,
isso fere pra caralho.
E é muito necessário também, é importante demais. Mas enfim, a gente tava falando sobre talento.
E a gente tá falando sobre outros talentos que não são os nossos, né? Pra gente não ficar também...
Porque a gente não é egoísta. A gente não pensa só na gente. A gente fala do talento... Qualquer talento que quiser que a gente fala.
Mas assim, eu não vou ser muito egocêntrica. Eu não queria ser egocêntrica, mas às vezes a gente precisa falar mesmo que é massa o que a gente faz. Então eu queria muito, se você desse sua permissão, de eu recitar uma poesia minha.
Não dou.
Não dá?
Não.
Não posso?
Não pode.
Mas acho que fala. Mas eu vou falar mesmo assim, mas acho que fala muito do que a gente tava falando sobre a Minaju, sobre. As desigualdades sobre arte, sobre externalização de sentimentos, de talento e de como que isso se expressa.
Vai, fala então que eu tenho um talento que eu falei antes, que é você mandar uns beats.
Você mandar uns beats?
É, vou.
Esse é o talento que você tem ou que você acha que
eu tenho, os tempos.
Mas eu não vou
mostrar agora pra não atrapalhar a sua...
O meu momento, né?
É seu momento, brilha, vai.
Brilha, tá bom. Quantos tiros serão necessários para esclarecer? 80 em uma família? 111 em 5 meninos? O clarão da pólvora deixa tudo mais evidente. Muito mais que balas de ressalva. Quantos homens são autorizados a estuprar uma menina? Depositar em corpo lixo e depois feito fossa? Aterrar. Muito mais que um corpo à mostra. Quantos olhares terei que encarar ao entrar numa livraria? Não mais senti o cheiro dos livros. Foram adulterados pelo peso no olhar. Muito mais que a roupa que visto. Quantas vezes apontaram o meu corpo dizendo do que preciso? Dele não sou prisioneira, não preciso da sua libertação. Tenho em mim um templo que cuido com exaltação. Muito mais que um padrão de beleza. Será que é tão difícil de entender? Sejamos francos. bala apagando vidas, olhares ofuscando existências, vestir um tipo de roupa pra parecer mais branco, aprender a falar gritando, dizer que tem cor sim a sua essência, ver obstáculos camuflados de gratidão. Pouco importa as divergências se na tua mesa tem um pão. As palavras perdem um sentido, pouco se fala do motivo. Se reproduz uma grafia para aquecer uma sociedade fria. Desculpa se não entendi, mas não vejo assim caminho. Tantas vezes me surpreendi, não saber o que trilho. Resiliência tomou o cenário, é a palavra do momento. Nem vira no dicionário o que repetem ao vento. Virou tipo telefone sem fio, sabe? Fez pedra se transformar em rio. Surgiu uma nova palavra de ordem. Vamos cultuar a resistência. As balas, aos padrões, os olhares, as divisões. Vamos disseminar conceito. Diferenciar privilégio de direito. Tatuar no braço, no peito. Mais que palavra de efeito. Algo que te tira de um parapeito. Desses que suicidam a esperança. De uma mãe, de uma criança. Posso estar divagando, mas na confusão dos meus pensamentos, eu me achei. Porque conhecer é evoluir. Com tantos exemplos, demora pra mim digerir que 33 corpos decidiram invadir outro e depois, no dia seguinte, sai dessa garota os antecedentes, como se ela fosse ali um mero incidente. É isso, galera.
Parabéns por esse poema que eu escrevi.
Você escreveu? Galera, era isso por hoje. E a gente queria muito a opinião de vocês a respeito desse episódio. Que vocês falassem pra gente no Instagram, aqui nos comentários mesmo, qual é o talento de vocês.
Ó, é o seguinte, a gente tá, como a gente começou agora, esse é o segundo episódio. A gente vai tentar subir esse episódio pra plataforma, Spotify, Google Podcast, e ver o que dá pra fazer. A gente não entende muito ainda sobre edição, corte de som e tudo mais. A gente tá descobrindo, vendo como é que funciona. Então, se a gente subir, só vai ter esse episódio. Que a gente tem um piloto, e esse piloto não vai subir para as outras plataformas, mas esse episódio vai. Então, se você estiver vendo, independente de onde, independente da data que você descobriu esse podcast, vai lá no nosso
Instagram.
E procura lá, eu não sei, eu acho que é arroba, tem que colocar, né? Uhum. O nome de um de nós dois. O meu é Alessandro Lavagnoli, gemudo, e dois L's no final.
E o meu é Laona Regina Pereira. Eu gosto do meu nome inteiro.
Ah, eu não gosto. Meu é muito grande. Mas vão lá, sigam a gente, comentem lá no direct, mandem o direct falando sobre qual é o seu talento, dando dicas de como a gente pode melhorar esse podcast, dicas de aplicativo, qualquer coisa que você saiba possa nos ajudar a melhorar essa experiência para nós e para vocês também. E também para falar um pouco de opiniões sobre temas também, né?
É.
Se vocês quiserem ouvir a gente falar aqui, se quiserem que a gente dê alguma opinião sobre alguma coisa, não, parabéns por querer algo, né? Mas coloca lá, talvez a gente faz.
Tá bom, galera? Até o próximo episódio, viu?
Beijo na boca de vocês.